Rádio UFSCar Notícias.
Ibope divulga nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República.
Ministro Edson Fachin nega recurso de Lula para suspender condenação na Lava Jato e permitir candidatura.
Governo prevê até um ano para início das obras de reconstrução do Museu Nacional.
Ministério da Saúde lança campanha para promover vacinação de adolescentes contra o HPV.
O UFSCar prorroga inscrições para pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade.
O USP em São Carlos oferece vaga de estágio na área de informática.
Confira o que abre e o que fecha aqui na cidade no feriado da Independência.
Tudo isso e muito mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor, agora 10 horas mais 9 minutos desta quinta-feira, véspera de feriado, dia 6 de setembro.
Política.
O Ibope divulgou ontem à noite o resultado de mais uma pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. Sobre esse levantamento, o Ibope informou que, pelo fato da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva ter sido indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, a entidade não aplicou o questionário em que o nome de Lula aparecia como postulante ao cargo de presidente da República. Dessa forma, o Ibope pesquisou apenas o cenário em que Fernando Haddad concorre ao cargo.
Bom, feita a explicação, vamos agora aos números dessa pesquisa que foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Jair Bolsonaro, do PSL, segue em primeiro lugar com 22% das intenções de voto. Marina Silva, da Rede, e Ciro Gomes, do PDT, vem logo atrás com 12% das intenções de voto cada um. Na sequência, aparece Geraldo Alckmin, do PSDB, com 9%, Fernando Haddad, do PT, com 6%, e Álvaro Dias, do Podemos, e João Amoedo, do Partido Novo, com 3%. Henrique Meirelles, do MDB, apareceu com 2% das intenções de voto, e Guilherme Boulos, do PSOL, João Goulart Filho, do PPL, e Vera Lúcia, do PSTU, possuem 1% cada. Cabo Daciolo, do Patriota, e Emael, do DC, têm 0% das intenções de voto, não pontuaram. O número de votos brancos ou nulos somaram 21%. Já as pessoas que não souberam ou preferiram não responder à pesquisa totalizaram 7%.
A pesquisa ouviu 2.002 eleitores entre os dias 1 e 3 de setembro. O nível de confiança utilizado é de 95%, ou seja, quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando, claro, a margem de erro. O Ibope também simulou possíveis cenários de um segundo turno. Vamos aos resultados. No cenário em que Bolsonaro enfrenta Ciro Gomes, o candidato do PSL tem 33% das intenções de voto, enquanto Ciro apresenta 44%. Já na simulação entre Geraldo Alckmin e Bolsonaro, o candidato do PSDB venceria o duelo com 41% das intenções de voto contra 32% de Bolsonaro. No cenário entre Bolsonaro e Marina Silva, a candidata da Rede seria eleita a presidente da República com 43% dos votos, contra 33% de Bolsonaro. O único cenário em que Bolsonaro venceria seria na hipótese de enfrentar Fernando Haddad do PT. Nesse caso, o candidato do PSL teria 37% dos votos, contra 36% de Haddad.
O Ibope também mediu a taxa de rejeição dos candidatos, em que o eleitor na pesquisa deveria dizer em qual deles ele não votaria de jeito nenhum. E nesse questionamento, os entrevistados puderam escolher mais de um nome. Atenção à sequência dos candidatos mais rejeitados, segundo a pesquisa do Ibope. Jair Bolsonaro aparece em primeiro lugar com 44% de rejeição. Marina Silva vem na sequência com 26% e Fernando Haddad logo atrás aparece com 23%. Geraldo Alckmin tem 22% de rejeição, Ciro Gomes 20% e Henrique Meirelles, Cabo Daciolo e Emael tem 14% de rejeição cada um. Álvaro Dias, Guilherme Boulos e Vera Lúcia em seguida aparecem com 13% cada. João Amoedo apresenta 12% de rejeição e João Goulart Filho 11%. O índice de entrevistados que disse que poderia votar em todos é de 1%. Já 10% não souberam ou não responderam. Lembrando que, pelo fato dos entrevistados poderem ter citado mais de um candidato na pesquisa, esses resultados da pesquisa de rejeição acabam somando aí mais de 100%.
O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o STF, negou hoje o recurso do ex-presidente Lula para suspender a sua condenação no caso do Triplex e assim permitir que ele se candidate à presidência da República.
Para o ministro, o pronunciamento do Comitê da Organização das Nações Unidas, a ONU, que visava garantir os direitos do ex-presidente de participar da corrida presidencial de 2018, não suspende a condenação de Lula. Por isso, ele também entendeu ainda que o argumento da defesa não tem elementos suficientes para garantir a concessão desse pedido. A decisão do ministro Fachin vale ressaltar que é provisória e que o recurso de Lula ainda vai ser analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
E o pedido negado por Fachin não foi o único recurso apresentado pela defesa do ex-presidente. Ontem, a defesa de Lula também apresentou um pedido para que o STF suspenda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que barrou a candidatura de Lula à presidência.
Esse novo pedido vai ser analisado pelo ministro Celso de Mello, também do Supremo Tribunal Federal, e foi o terceiro pedido apresentado pelos advogados de Lula em menos de 24 horas. Na última terça-feira, antes de ontem, um outro recurso foi apresentado no Tribunal Superior Eleitoral. E nesse caso, a defesa do ex-presidente recorreu da decisão do próprio tribunal, que rejeitou a candidatura do petista.
Lula foi preso no começo de abril para começar a cumprir pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na semana passada, por 6-1, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura de Lula com base na lei da ficha limpa.
10 horas mais 16 minutos aqui na 95,3 FM. A gente volta a falar do incêndio que atingiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro no último domingo, pois o prédio ainda vai demorar para ser reerguido, viu? A estimativa, segundo o governo federal, é que leve de 8 a 12 meses, isso só para as obras começarem.
Antes da reconstrução do prédio, vai ser preciso elaborar um projeto. E esse projeto, que pode levar até um ano para ser implementado, vai definir qual vai ser o valor necessário para executar a reforma.
A gente já ouviu essa história antes, né? Aqui no estado de São Paulo, o Museu do Ipiranga está fechado há mais de 5 anos também com essa promessa de reforma. Mas enfim, voltando a falar do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ontem, num pronunciamento, durante um encontro com empresários, o presidente Michel Temer disse que a recuperação do museu vai envolver um projeto executivo e depois um projeto definitivo que vai levar aí mais um tempo de quase um ano para que as obras sejam iniciadas.
O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, esteve no encontro. Ouça o que ele disse, abre aspas. Qualquer tipo de obra ligada a um museu como esse não se faz de um dia para o outro. A recuperação estrutural tem que obedecer às regras da engenharia, que demoram um determinado tempo, explicou ele.
Nessa mesma reunião, também foi discutida a criação de um comitê para a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Esse comitê serviria para dar um suporte financeiro ao fundo patrimonial, cuja ideia foi anunciada também na última terça-feira. Agora, uma medida provisória deve ser editada para regulamentar a criação desse fundo, que vai ter uma natureza privada.
Também participaram do encontro representantes dos 7 maiores bancos em atividade no país, Também representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, e também os ministros da Educação, Rocieli Soares, e o da Cultura, Sérgio Sá Leitão.
Nesse momento, é importante ressaltar que, apesar do fundo ser de natureza privada, o dinheiro que vai ser usado pelos bancos e outras empresas para fazer esse abastecimento vai também ter um impacto nos cofres públicos. Por isso, porque o dinheiro repassado ao fundo não vai ter um caráter de doação e vai voltar às mesmas empresas por meio de isenções fiscais.
Isso porque o governo estuda aplicar a Lei Rouanet para estimular a participação de empresários e até mesmo de pessoas físicas nesse fundo patrimonial.
Ainda segundo Paulo Caffarelli, presidente do Banco do Brasil, é preciso utilizar esses mecanismos que incentivem a participação de mais empresas no fundo. A Lei Rouanet, que concede, né, isenção fiscal a empresas que apoiam projetos artísticos e culturais, foi escolhida como um aí desses mecanismos.
Saúde.
10 horas 18 minutos. O Ministério da Saúde começou essa semana uma campanha para impulsionar a vacinação de adolescentes contra o HPV. A convocação tem como alvo mais de 20 milhões de meninas de 9 a 14 anos e também de meninos de 11 a 14 anos.
Uma campanha aí de extrema importância. Então, esses adolescentes, não é, devem ir aos postos de saúde para se imunizar pela primeira vez ou ainda tomar a segunda dose da vacina e completar, então, a proteção contra o HPV.
Para quem não sabe, o vírus HPV é sexualmente transmissível, infecta pele e mucosas da boca ou das áreas genital e anal, provocando verrugas e diferentes tipos de cânceres em homens e também em mulheres.
Por isso é tão importante se prevenir, não é? Ainda, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 30% dos tumores provocados por vírus no mundo são causados pelo HPV. Então, para essa nova etapa da campanha, o governo está investindo 567 milhões de reais para comprar aí 14 milhões de vacinas.
Na etapa anterior da campanha, mais de 63% das meninas de 9 a 14 anos já foram imunizadas com a primeira dose e 41% das crianças receberam a segunda dose. No caso dos meninos, cerca de 35,7% desse público-alvo foi imunizado com a primeira dose, enquanto 13% receberam a segunda.
O Ministério da Saúde alerta que a cobertura contra o HPV só é completa com as duas doses da vacina, sendo que o intervalo entre a primeira e a segunda deve ser aí de 6 meses.
Ainda segundo o Ministério, a vacinação tem impacto significativo na redução da incidência do HPV e cita como exemplo os Estados Unidos, que reduziram em 88% as taxas de infecção oral pelo vírus com imunização.
Mas atenção, a vacina não é eficaz para o tratamento de infecções ou lesões por HPV que já existam, viu? É importante se atentar a esse fato. Ainda sobre a campanha desse ano que o Ministério da Saúde está promovendo até o dia 28 de setembro, ela tem como tema Não Perca a Nova Temporada de Vacinação contra o HPV e está sendo aí veiculada por meio de várias peças publicitárias.
As escolas, inclusive, vão receber material informativo para que professores, alunos e também familiares possam debater sobre as doenças. No Brasil, estima-se que a prevalência do HPV é de 54,3%, sendo que mais de 37% tem HPV de alto risco para câncer. Isso de acordo com uma pesquisa preliminar que foi feita pelo Ministério da Saúde, junto com universidades e as secretarias municipais de saúde das capitais.
Inclusive, os resultados finais desse estudo devem ser divulgados até o final deste ano.
Educação.
Agora atenção que você que pesquisa a área de ciência, tecnologia e sociedade. O programa de pós-graduação da UFSCar prorrogou até o dia 10 de setembro o período de inscrições no processo seletivo para mestrado e doutorado, com ingresso no primeiro semestre de 2019.
Bom, os editais de seleção, os cronogramas agora atualizados, bem como as erratas, né, a respeito do envio de documentos, estão disponíveis no site do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFSCar. O endereço é o ppgcts.ufscar.br. Para o mestrado, são oferecidas 22 vagas e o processo seletivo acontece em 3 etapas, com avaliação do projeto de pesquisa e do currículo Lattes, depois uma prova teórica e, por fim, a defesa oral do seu projeto de pesquisa.
Já o processo seletivo do doutorado, que oferece 18 vagas, tem 2 etapas, avaliação do projeto de pesquisa e do currículo Lattes e arguição oral do projeto de pesquisa.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, enviando a documentação que é exigida no edital junto com a ficha de inscrição para o e-mail ppgcts@ufscar.br. Não há taxa de inscrição, viu? E como eu disse, o detalhamento das etapas, os docentes que participam e outras informações estão lá nos editais, tanto para o curso de mestrado como para o curso de doutorado, disponíveis lá no site www.ppgcts.ufscar.br.
Criado em 2007, o Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFSCar tem 3 linhas de pesquisa. São elas: Dimensões Sociais da Ciência e da Tecnologia, Gestão Tecnológica e Sociedade Sustentável e também Linguagens, Comunicação e Ciência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone. O DDD é 16-3351-8417.
Serviços.
Muito bem, 10 horas mais 24 minutos aqui no Rádio UFSCar Notícias. Agora eu vou falar com você que cursa Ciências da Computação, Engenharia de Computação ou Sistema de Informação. Atenção, você está procurando um estágio? Então presta atenção nessa oportunidade que a USP aqui em São Carlos tem para você. Há uma vaga de estágio no ICMC, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. E para se inscrever, você precisa ter completado aí pelo menos o quarto semestre de um desses 3 cursos.
O estagiário vai atuar na seção técnica de informática do Instituto, a famosa STI, e vai realizar atividades práticas de apoio a projeto, análise e também desenvolvimento de software.
Isso mesmo, então você pode se inscrever aí até o dia 12 de setembro, hein? Ciências da Computação, Engenharia de Computação ou Sistema de Informação. Você que está em um desses 3 cursos procurando um estágio, entra lá no site vagas.icmc.usp.br. A remuneração é de R$ 1.025 com 15 centavos, além de um auxílio transporte diário. Isso para uma jornada semanal de atividades de 30 horas. O processo seletivo vai ser composto por uma prova objetiva de múltipla escolha.
10 horas 25 minutos e amanhã é comemorado o Dia da Independência do Brasil. E a gente traz para você agora os horários dos serviços de São Carlos para o feriado. Os serviços essenciais, como segurança do patrimônio público e velório, vão funcionar normalmente, segundo a prefeitura.
Já o conselho tutelar e a guarda municipal vão poder ser acionados pelo telefone. O número é o 0800-771-0043. Já a Defesa Civil vai atender a população pelo telefone 199.
As unidades de pronto atendimento, as UPAs da Vila Prado, do Cidade Araci e do bairro Santa Felícia, também vão atender normalmente com plantão 24 horas. Em casos de emergência, a população ainda pode acionar diretamente o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O número é o 192.
A administração e as unidades de atendimento ao usuário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, o SAAI, também não vão funcionar no feriado e retornam às suas atividades na próxima segunda-feira, dia 10. Até lá, quem precisar pode usar apenas o serviço de atendimento telefônico. O telefone é o 0800-111-064.
E o Parque Ecológico Municipal, como já é de praxe, vai abrir normalmente para visitação pública. O horário de funcionamento é das 8 da manhã até as 4 da tarde. A entrada, claro, é de graça. Na Casa do Trabalhador também não vai ter expediente amanhã, retornando às atividades na segunda-feira.
Já o Mercado Municipal segue o horário do comércio da nossa cidade e, portanto, não vai abrir nesse feriado. A Feira Livre, que acontece todas as sextas-feiras no cartódromo, também não vai ser realizada nesse feriado de Independência, retornando na próxima semana. A São Carlos Ambiental, por sua vez, disse que a coleta do lixo domiciliar não será interrompida.
10 horas 27 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.